Hoje nós queremos falar sobre uma mãe que não tem nome, pelo menos nós não sabemos o nome dela, mas só sabemos que essa mãe sem nome chegou aos pés do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu sempre gosto de fazer pergunta no início. Essa é tipo uma enquete. Quem aqui acha que o amor de mãe é mais forte do que o amor de pai? Levante a mão aí, vamos lá. Quem é que acha que o amor de mãe é mais forte que o amor de pai? Levante a mão. Isso. Você acha que o amor, você sei que você acha que o amor de mãe é mais forte que o amor de pai. Mas o amor de mãe talvez seja a maior expressão de entrega que nós conhecemos. Possivelmente seja. E eu lembrei que o próprio Deus, quando ele vai expressar a força do seu amor, o próprio Deus traz o amor de mãe como exemplo e como parâmetro. Isso está lá em Isaías 49:15, vai ser projetado para você. Olha que Deus revela, Deus fala assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta, quase com a pergunta retórica. Uma mãe não vai esquecer do filho, Deus está falando assim. Mas Deus completa essa frase pela boca do profeta Isaías. Embora ela possa se esquecer, o amor de mãe não é perfeito. Apesar de ser uma expressão forte de entrega, o amor não é perfeito, porque as mães não são perfeitas. E Deus está dizendo, apesar que ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. É Deus comparando o amor de mãe para dizer que o amor dele de entrega é perfeito. Eu já ouvi alguém com tristeza nos olhos relatar uma certa angústia de alma por ele não ter nenhuma lembrança de carinho de sua mãe. Ele confessou que ele não tem nenhum flash de gestos de afeição vindos da mãe dele. E a tristeza nos olhos desse moço é porque isso trazia para ele muita dificuldade emocional, mesmo ele já sendo adulto. Não ter lembrança de gesto de afetividade da própria mãe causa uma dor profunda na alma. Eu lembro também de uma reportagem que eu ouvi de um homem, também adulto, que foi visitar a mãe doente. E a reportagem era sobre o mal de Alzheimer, que nós sabemos que causa uma evolução de demência na pessoa que a tem. E esse moço, ao sair do atendimento, do encontro lá da visita à mãe, ele chorou com tristeza e disse à repórter, a minha tristeza é saber que a minha mãe nunca mais me chamará de filho, porque ela simplesmente não lembrava dele como filho. E só de pensar que nunca mais a mãe dele ainda viva iria chamá-lo de filho, fez com que esse moço adulto caísse em prantos. Sentimento de identidade, de pertencimento provocado por o amor de mãe. E você, qual é a sua história com a sua maternidade? A sua maternidade doada e a maternidade que você recebeu. Qual é a sua história? Por certo, todos nós temos alguns dramas. E nos evangelhos nós temos muitas histórias interessantes. E eu queria compartilhar hoje a história de uma mãe que está lá nos evangelhos. Essa mãe, nós não sabemos o nome dela, mas é impressionante o encontro dessa mãe com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 21. Assim se expressa a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela disse, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Até aqui, que essa palavra possa já fazer efeito no seu coração, só por nós termos a lido. Vamos orar. Ó Pai amado, diante da tua palavra, a gente percebe as inquietações dos corações. E essa história, ó Deus, que marcou a vida da igreja no decorrer dos séculos, essa história impressionante, possa hoje impactar as nossas vidas, especialmente, ó Deus, a vida das mães, que nós já honramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Até onde pode ir o amor de uma mãe? Até onde o amor de mãe suporta por causa de um filho? Essa história que nós acabamos de ler, ela se torna impressionante, e eu queria que você ficasse com o texto aberto, porque mostra aqui a força do amor de uma mãe. O texto é muito claro, dizer o que motivou essa mulher é por ela ser mãe. Uma mãe sem nome, nós não sabemos o nome dela. A Bíblia traz várias histórias de mães, inclusive, que nós sabemos o nome. Essa nós não sabemos. Jesus sabe. Jesus sabe. E essa mulher sem nome vem em desespero até Jesus como sua única possibilidade. É um pequeno registro que está no Evangelho, mas tem as informações que eu acho que nos ajudam a compreender um pouquinho dessa mulher, do perfil dela. E o que nós sabemos dessa mulher é que, por causa do seu impulso materno, tem gente que fala, né, o instinto materno, eu prefiro falar impulso materno, porque nós somos mais do que animais. Apesar que eu acho que o amor de mãe é meio louco mesmo, sabe? Penso eu. Mas essa história só aconteceu por causa do impulso materno dessa mulher, que a fez sair da sua condição de anonimato, e esse impulso a levou até Jesus. Na verdade, até os pés de Jesus. Parece que foi uma graduação, quando você olha com carinho o texto. De acordo com o Evangelho de Marcos, que também narra essa história, os dois evangelhos narram essa história, o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquela região. E parece que, quando você lê o novo Evangelho de Marcos, parece que Jesus, depois de alimentar aquelas 5.000 almas com pães e peixes, ele quis dar uma descansada, sabe? Ficar um pouco mais isolado. Essa é a ideia. Então, Jesus não queria que ninguém o procurasse, ele queria se retirar um pouco. E o texto vai dizer que Jesus foi para a região de Tiro. Essa região é a região gentílica. E o texto vai dizer que ela está localizada na Fenícia, mas é onde é o Líbano hoje, na verdade, mais ao redor da Galiléia. Jesus queria, de fato, sair do centrão da Galiléia, onde ele tinha muita oposição dos religiosos. Ele queria se retirar. Então, o texto deixa claro isso. Jesus sai ali um pouquinho na geografia, um pouco ao norte, um pouco ao noroeste, e ele está ali numa região que era administrada pela Síria. E o movimento de Jesus era, de fato, para se isolar, isolamento. É por isso que os discípulos, eles vão dizer assim para Jesus, assim, Jesus manda ela embora, quando ela estava gritando. Não vamos condenar muito rápido os discípulos, não, que a gente é assim, né? Olha a insensibilidade dos discípulos. Não vamos com calma nesse negócio, porque eles sabiam que Jesus queria ficar mais isolado. Então, quando a mulher está gritando ali, fala, Jesus, manda ele embora, porque senão o que você quer vai acabar não acontecendo. Iria atrair outras pessoas. Mas o que nós sabemos dessa mulher? Que ela era uma estrangeira. Marcos vai dizer que ela era grega. Ela era sirofenícia de nascimento. Diz lá, Marcos 7:26. O que então fica claro para nós é que essa mulher não era judia. Ela era uma mulher fora do contexto cultural de Israel. Pelo menos na sua naturalidade. Mateus vai trazer a expressão dessa mulher, que ela era uma mulher cananeia. Mateus escreve assim, uma mulher cananeia. Você que já leu o Antigo Testamento vai lembrar que os cananeus eram inimigos históricos de Israel. Lembra da terra de Canaã que deveria ser conquistada? Então, no Antigo Testamento, a gente vê várias indisposições políticas de Israel para com os cananeus, os diversos povos que ocupavam aquela terra. Então, essa mulher, por certo, talvez o texto está querendo dizer isso, coloque isso na chacola, não é uma mãe que chegou aos pés do Senhor Jesus, é uma mãe que era estrangeira, por causa da sua condição, ela possivelmente, ela seria desprezada por qualquer homem judeu, especialmente se esse homem judeu fosse um líder religioso daquela época. Isso mostra o tamanho do embaraço que seria essa situação. Você já começou a amar essa mulher um pouco mais, porque essa mulher sai do momento mais de sofrimento particular, ela enfrenta agora o público que poderia ser hostil com ela. Sendo mulher estrangeira, dificilmente essa mulher se dirigiria a um rabi judeu, a um mestre judeu, dificilmente. Primeiro por ser mulher, não sei se você sabe, as mulheres não era da cultura, pelo menos lá de Israel, a mulher ficar seguindo, caindo aos pés assim, de um mestre, isso era coisa para homens. E ela, sendo estrangeira, isso colocava a situação ainda muito pior. Toda vez que você lê um texto que Jesus acolheu alguém diferente, uma mulher, né, alguém fora da casta, você pode saber que Jesus está enfrentando um valor cultural muito forte. Essa mulher vem e se dirige a Jesus, um homem judeu. E o que, que ela gritava? Porque ela vem gritando. Ela gritava a seguinte expressão que está aí no seu texto. Senhor, opa, uma expressão de respeito. Senhor, reconhecimento de autoridade divina. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece essa expressão na boca de outras pessoas. Você já lembrou aí. Essa expressão, amados, significa um título de reconhecimento de Jesus como Messias. Aquele que era prometido pelos profetas durante anos. Porque o Messias é aquele que viria da parte de Deus para fazer proezas em nome de Deus. Essa mulher, por alguma razão, foi alcançada pela mensagem messiânica. E ela chega atrás de Jesus, fazendo esse gesto de quem sabia que Jesus não era apenas um rabi, era o Messias. Sobre ele estava toda a expectativa messiânica, que ela estava depositando toda a confiança nesse filho de Davi, para quem estava toda a profecia. E ela diz, por que, que ela está? Tenha misericórdia de mim. Ela completa. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então a misericórdia que ela quer não é para ela, a misericórdia que ela quer é para a filha. Olha o amor de mãe aí. Posso passar o vexame público, mas o meu impulso materno me faz ir até as últimas consequências. Sua filha era a causa de todo o esforço para chamar a atenção de Jesus. Ela queria chamar a atenção de Jesus. Por quê, amados? Aqui você começa a ver o tamanho da intrepidez da fé dessa mulher. Somente alguém com poder divino poderia vencer os demônios que atormentavam a vida daquela pequena menina, ou daquela moça. E ela sabia disso. Todo mundo sabia disso. Somente alguém vindo de Deus, somente um poder divino pode destruir, pode vencer a atuação dos demônios. Então ela chega diante de Jesus, gritando, tenha misericórdia de mim, Messias, enviado de Deus, porque a minha filha está sob o domínio do mal e está sofrendo muito por isso. E é interessante que, você vai ler no texto, aí nós já sabemos que os discípulos querem mudar a história, né? Parênteses, né? Como que a igreja do Senhor atrapalha muita coisa quando está insensível do movimento de Deus? A história conta isso. Fechando parênteses aqui. Mas ela não se conteve em gritar, para desespero ali dos apóstolos. Não só ela gritava, mas ela se aproxima de Jesus. E o texto é muito lindo, que o texto fala do gesto que ela faz. Ela tem um gesto de adoração, ela tem um gesto de submissão. O texto é claro. Essa mulher estrangeira que veio gritando desesperadamente, ela cai de joelhos diante de Jesus, no público. Isso seria um escândalo, por vários motivos. Nós já dissemos alguns ali, porque as pessoas em volta poderiam não compreender aquilo. Lembram? Haveria ali uma possibilidade de um constrangimento ético. Se não bastasse ela ser mulher, estrangeira, gritar desesperadamente, você sabe que o grito, esse grito desesperado, ele causa uma vergonha, ou ele quebra. Sempre foi assim. Tanto é que você vai lembrar que a lei dizia o seguinte, toda vez que um leproso estivesse andando no meio do povo, ele deveria gritar, leproso, 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 para chamar a atenção das pessoas para a doença dela. Então ela quebra o silêncio, ela grita desesperadamente, desesperadamente. E ela vem, se aproxima de Jesus, se ajoelhando numa atitude de adoração. Amado disse era muito radical e comunicava algo que poderia ser mal interpretado. Afinal, Jesus sempre andou de uma forma muito simples. Nessa altura aqui, nem todo mundo reconhecia ou sabia de Jesus como Messias. Nem todo mundo reconhecia Jesus como Messias. Pelo contrário, havia uma disposição para desqualificar Jesus como Messias. E se isso não bastasse, a situação ainda não vai parar por aí. Se você olhar o verso 27, você vai ver que a força do impulso materno vai levar essa mulher mais adiante. O verso 27 retrata que ela teve uma tremenda coragem de fazer algo que eu não sei se eu faria. Quem de nós estaria disposto aqui a fazer um debate teológico com o Senhor Jesus? Eu sou o primeiro a calar minha voz. E essa mulher resolve debater com o mestre que ela acabou de reconhecer que é o Messias enviado de Deus. A gente fica meio constrangido quando lê a resposta de Jesus. Essa mulher, ela vai debater com Jesus sobre o alcance da misericórdia de Deus. Ela não se dá por vencida. E ela chama a atenção de Jesus porque ela não se contenta em saber que, teologicamente, Jesus veio para o povo judeu, que Jesus era da casa de Israel, sim, que ele alcançaria o seu povo, ou pelo menos ali, e que depois alcançaria o povo gentílico. Graças a Deus, nós estamos incluídos nisso. Ela não quer entrar nisso. Eu estou sofrendo, Senhor. A minha filha está sofrendo. E sofre de um mal demoníaco. E eu estou aqui diante do Senhor. Então, qualquer migalha de misericórdia vindo do Senhor é autoridade para resolver a minha questão. Gente, a disposição dessa mãe em ter o seu pedido atendido por Jesus, só por Jesus, era algo fantástico. E os argumentos que ela demonstra, mostrou que, para todos nós, que ela estava ali para valer. Ela não foi ali numa tentativa. Ela foi ali para valer. Eu vou estar diante de Jesus. É Jesus. O que você faz ou faria para estar aos pés do Senhor Jesus, sabendo que é Jesus? O que você está disposto a fazer para não perder a sua proximidade com o Senhor Jesus e abrir o seu coração para Ele com as suas mazelas? Essa mulher veio de longe, essa mulher veio até Jesus e demonstrou para Jesus que estava ali para valer. A sua disposição humilde, a sua disposição determinada vai comover o coração de Jesus. Ah, mas Jesus é todo amor. Sim, amados. Mas esse texto está aqui para nos ensinar algo. Não é a respeito de Jesus, é a respeito de nós. Sobre Jesus nós já sabemos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela está ali, e o Senhor Jesus vê a fé daquela mãe, e ele percebe que aquela mulher, nesse gesto, estava removendo montão de montanhas. A fé não remove montanhas. A fé dessa mulher aqui estava removendo um monte de montanhas. A montanha do medo de ser rejeitada por ser estrangeira. E parece que a conversa vai para esse lado aí. Ela vence, ela remove pela fé dela a montanha do preconceito. Era uma mulher. Ela vence o constrangimento, porque ela poderia ser incompreendida em público. Isso gerar problema seríssimo para ela. Gente, a mulher naquela época não valia uma bala. Mas o mais importante é que essa mulher, com a sua fé, ela está vencendo a incredulidade. E isso serviu muito para mim. A teologia não engessou a sua fé. Ok, Jesus, você está certo. É a casa de Israel, mas pensa bem. O que cai de Israel atinge as nações. Será que não tem bênção para as outras nações? Talvez ela está até lembrando aqui o próprio profeta. O profeta Isaías vai dizer que Deus veio para as nações. Jesus sabia disso. Então Jesus destaca a grandeza da fé daquela mãe, simplesmente atendendo o seu pedido, verso 28, e curando a sua filha. O texto diz que exatamente naquele momento a filha daquela mãe estava curada. Agora a opressão espiritual não dominava mais a vida da sua filha e ela podia voltar para casa livre. Eu tentei resumir a história tentando explicar algumas coisas. Não sei se você agora está mais admirado com relação a essa mãe que não tem nome. Você conhece algumas mães poderosas que têm nome? Débora, Ana. Cada mãe tem a sua experiência. A dessa mulher é essa. Por isso que eu perguntei, qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência com a sua maternidade? A que você doou e a que você recebeu. Então eu queria pegar alguns ensinos para nós, principalmente você que é mãe, mas você que é marido, filho, todos nós aqui temos ou tivemos uma mãe. Ninguém caiu do céu, né? Nós viemos de um parto, né? Amém? Louvado seja Deus. Ainda está valendo isso, pode falar, né? Que a mulher gera e ela faz com que a humanidade não cesse, né? Então, o homem e a mulher são capazes de gerar filhos, mas é a mulher que carrega, que gera. Então, é isso. Então, é para todos nós, mas eu queria, principalmente você, mãe, eu queria destacar algumas coisas aqui. O primeiro ponto que eu queria aplicar para nossas vidas é, mãe, o exercício da maternidade deve te levar aos pés de Jesus. Esse é o primeiro ponto. O exercício da maternidade deve te levar aos pés do Senhor Jesus. Verso 25 diz, está aí, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. A maternidade é uma parceria com o Criador. A maternidade é uma parceria do Deus Criador. A maternidade traz desafios que só se resolvem em Jesus. Nenhuma mãe consegue exercer a sua maternidade plenamente sem a ajuda de Jesus. Viu, mãe? Nenhuma maternidade é plena sem a ajuda do Senhor Jesus, porque é uma parceria com o próprio Deus. Só Jesus consegue lidar com as verdadeiras realidades da vida em todas as suas implicações. Somente Jesus. Não ir até Jesus é não exercer a maternidade no seu alcance mais profundo. Você jamais deve ter barreiras para apresentar, para não se submeter ao Senhor Jesus. Mãe, a sua maternidade deve levá-la até o Senhor Jesus. Talvez você ainda, por alguma razão, você não tenha tomado uma decisão radical de levar os seus filhos até o Senhor Jesus. Mas lembre-se, você pode ir até Jesus. Nunca é inconveniente demais para Jesus. Nunca é tarde demais de estar aos pés de Jesus. Nunca. Talvez temos avós aqui hoje que precisa reencontrar o caminho da intercessão pelos seus filhos. Primeiro ponto, o exercício da maternidade deve te levar aos pés de Jesus. O outro ponto que eu queria destacar com você é que uma mãe aos pés de Jesus vence as dificuldades da maternidade. Eu poderia colocar até todas as dificuldades da maternidade. Verso 22 e 25. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me. E a pergunta para você é, qual é o seu maior medo quanto à maternidade? Qual é o seu maior medo com relação à sua maternidade? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que você precisa da misericórdia do Senhor. Esse é o primeiro passo. Esta mãe cananeia tinha muita coisa contra ela. As circunstâncias da vida não eram favoráveis a ela. Mas ela não desistiu frente aos primeiros obstáculos. Ela sabia que todas as dificuldades seriam vencidas quando Jesus entrasse na vida e na causa dela. Qual é a sua causa? Da sua maternidade. O que você precisa hoje entender que é aos pés do Senhor Jesus que essas dificuldades serão vencidas. Eu fiquei meditando, e você há de concordar comigo, eu acredito, que pelas circunstâncias do mundo, hoje, tem muita gente com medo da maternidade. Hoje em dia, tem muita pressão contra a maternidade. Já ouvi alguém muito próximo me dizer assim, se eu fosse pensar, eu acho que eu não teria filho mais. Há muita pressão, há muito medo com relação à maternidade. E eu vendo essa mãe que resolveu subverter a realidade dos aprisionamentos impostos pela sua realidade da época, realidade dos homens, realidade dos demônios. Aquela mulher estava presa a uma realidade demoníaca, o demônio estava tomando conta da vida da filha dela. O que é que essa mulher podia fazer? Ignorar isso? Ficar com medo? Ela enfrenta de frente os desafios da sua maternidade, e ela vai à pessoa certa, porque ela sabia, se não sabia da forma como nós sabemos hoje, mas ela vai ao Senhor Jesus pedindo misericórdia, porque ela sabia que Jesus é a pessoa mais interessada em tirar o peso, a culpa, o medo que que tinha ocupado o coração daquela mãe. E eu quero repetir para você, mãe, Jesus é a pessoa mais interessada para tirar o peso, tirar a culpa, o medo que tem ocupado o seu coração, mãe. É Jesus. Eu não sei quais obstáculos que têm impedido você de trazer a sua maternidade aos pés de Jesus. Não conheço a sua vida. Talvez uma gravidez indesejável. Tem muita gente que encontrou o Evangelho, mas não encontrou a graça do Senhor Jesus perdoando uma gravidez fora de hora. Passa a vida inteira sem se derramar diante do Senhor Jesus, entregando a culpa, a mazela que carrega a vida inteira por causa de uma gravidez indesejada. Eu não sei se é o seu caso. O que, que tem te pedido de trazer a sua maternidade plenamente ao Senhor Jesus? Talvez o exercício da maternidade sem o auxílio do pai, e esse é o seu medo. Talvez você enfrenta a criação do seu filho, da sua filha, sem o auxílio do pai, por falecimento, por distanciamento, pela falência do casamento. Este é o seu medo. O que, que te atormenta, mãe? Para vir diante do Senhor Jesus colocando todos os temores da sua maternidade. São dificuldades financeiras, rejeições, preconceito. Amados, a gravidez inesperada fora do casamento é um transtorno muito grande e eu não estou aqui passando pano para ninguém. Mas se tem uma pessoa que pode resolver o teu problema é o Senhor Jesus. Não é o aborto. Não é nem a igreja. A igreja às vezes não tem condição nem de receber isso. Mas eu quero dizer para você, mãe, se por acaso é o teu caso, Jesus é a pessoa. Creia nisso. Rejeição e preconceito são vencidos em Jesus. Culpa. Quantas mães hoje aqui que têm culpa por ter sido uma mãe ausente? Poderia ter sido mais mãe. Leva isso para o Senhor. Você vai levar o resto da vida com esta culpa, verdadeira ou falsa, eu não sei. As duas são resolvidas na cruz do Senhor Jesus, tanto a verdadeira como a falsa. Mãe, se você tem uma culpa por ter sido ausente, o Senhor Jesus está aqui hoje para atender a todas e dizer que tem misericórdia para todas. Talvez você já tenha seus filhos crescidos, até casados, e lamenta por ter falhado com eles. E por causa disso, convive com a culpa quando vê o insucesso na vida dos seus filhos. Atenção, mães. O Senhor Jesus está aqui hoje chamando a sua atenção para que você não morra pelo insucesso dos seus filhos. Entregue isso também ao Senhor. Entregue isso ao Senhor. Porque vai ser libertador para você. E não tem outro caminho. Não deixe que esse demônio da culpa pelos insucessos dos seus filhos façam que você fique aprisionada a uma maternidade que parece que deixou de ser bênção. E eu quero dirigir aqui aos marmanjos, que tem bigode ou não, a você que é filho, você que é marido, você que entende que foi omisso, que foi distante na criação dos seus filhos e, de repente, subjugou demais a sua esposa. Quanta insensibilidade há nos homens, às vezes, e as mulheres sofrendo dobrado por causa dos filhos. Então você que é homem, que foi e se sente omisso, hoje também é o dia de você entregar isso diante do Senhor. Você precisa entender que você precisa acertar esse espaço diante de Deus e diante da mãe e da sua esposa, aqueles que têm. Então o Dia das Mães é para deixar Jesus cuidar de todo mundo, amém? Então hoje eu brinquei com meu irmão, feliz Dia das Mães. É isso. É deixar que Jesus cuide das nossas maternidades. A sua que você vivenciou e aquela que você recebeu. Sua mãe pode ter falhado com você. Você precisa resolver isso em Jesus. E hoje eu te convido a trazer tudo isso aos pés de Jesus. Somente aos pés de Jesus a nossa história é consertada. Somente aos pés de Jesus nós somos consertados nessa história. Jamais tenha vergonha de se apresentar a Jesus com a sua causa. Olhe para essa mulher sem nome, essa mãe. Não desista. Confie em Jesus. Ou você confia em Jesus, ou tudo ficará como está. Ou você confia em Jesus, entrega a Ele, ou tudo ficará como está. Abra o seu coração sem reserva para Jesus. Aquela mulher disse sim. adorando Jesus de joelho, diz: Senhor, ajuda-me. É a sua oração, é a minha oração. Senhor, ajuda-me. Mas ainda tem um terceiro ponto que eu queria ver contigo. Os dois primeiros pontos, nós falamos que o exercício da maternidade deve te levar aos pés de Jesus. Uma mãe aos pés de Jesus vence todas as dificuldades da maternidade. E por último, creia. A fé de uma mãe faz com que a bênção do Senhor chegue à sua casa. Creia. Se tem algo que Deus separou, é para a mulher, é para a mãe. O texto diz que Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Qual é o seu desejo, mãe? Mais secreto. Corra para Jesus. Corra para Jesus. E quem sabe ele vai começar a te responder: seja conforme você deseja. E o texto vai dizer que no mesmo instante a sua filha foi curada. O que você está esperando para ir até Jesus? Qual é o grande presente que você gostaria de receber, mãe, no Dia das Mães? Filho, qual é o presente que você gostaria de dar? Seu lar precisa de cura, libertação, salvação, restauração, santificação. Deposite sua fé integralmente ao Senhor. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus cuidar da sua maternidade. Deixe Jesus cuidar do seu lar. Eu não sei onde isso pode te alcançar, mas eu vou dizer algo que eu creio aqui. Nosso Deus é um Deus atemporal. Aquela mulher, ela tinha uma urgência porque o demônio estava atormentando a filha dela. Era visível, era palpável. E ela sabia que Jesus não ficaria ali muito tempo. Mas hoje nós sabemos que nós podemos chegar ao Senhor Jesus. Nós somos essa mulher. E o Senhor Jesus, ele está presente a todo instante daquele que crê, daquela que se entrega. E pode ser que você carrega hoje uma culpa e sua mãe já tenha morrido. Pode ser. Ou que o teu filho tenha morrido, não sei. Você precisa entregar igualmente isso ao Senhor Jesus. A história já passou, mas a transhistória você está construindo no Senhor Jesus. Então, é o momento de você, talvez você nunca falou, enquanto esteve viva sua mãe, que a amava. Com o Senhor Jesus você pode se abrir e entregar: Senhor Jesus, cuida do meu coração, porque eu não pude falar para minha mãe e confessar isso. Tem coisas que o Senhor Jesus está reservando para aqueles que de fato têm fé nele e entrega tudo. Todas as coisas, talvez as suas emoções doentes, adoecidas, precisam começar com oração como essa, de honra e de respeito, mesmo que já tenha ido. A gente não adora nem ora a morto, a gente ora e adora um Deus vivo, que está na transhistória, que cuida da gente, que é atemporal. E hoje eu queria que a gente intercedesse, tirasse um tempo de oração, e eu queria incluir todas as mães aqui, todas as mães. Você está aqui, você tem alguma experiência com o Senhor Jesus. Eu queria dizer a você, mulheres casadas que ainda não têm filhos, mas que desejam ser mães. Se tem alguém aqui que por alguma razão não consegue ser mãe, mas deseja muito, eu não sei. O Senhor Jesus o sabe. Eu não sei mesmo, mas você precisa resolver isso em Deus. Mulheres grávidas, nós temos mulheres grávidas nessa noite aqui. Filhos, gestos de carinho para com as suas mães, esposas. Hoje é o dia de você colocar diante do Senhor toda essa, a sua história, a sua experiência. Se você, por acaso, mãe, tem algo a entregar, ou você, filho, se quiser fazer um gesto, não para mim, mas para você mesmo, você vai ficar de pé, você vai se ajoelhar, você vai fazer algum gesto. E a pergunta é: o que o Senhor Jesus estará recebendo de você nesta noite?